A palavra de Deus, em Atos 12, versículo de 5 a 12, diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Põe a capa e siga-me." E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu para si mesmo, para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Que história maravilhosa, tremenda, que sobrenatural do Senhor, por um homem que estava preso por conta e por causa do amor a Jesus, por pregar o Evangelho. E onde é que o pessoal estava orando? O que acontecia fora da prisão? O que acontecia dentro da casa de João Marcos? A casa da mãe de João Marcos, ali naquele local, se transformou, queridos, em um ambiente de intercessão e milagre. A partir desse texto, muitas lições poderemos aprender, porque é uma história maravilhosa. Alguns princípios que deverão estar presentes nas casas dos irmãos, em todos os lugares, e um lugar saudável ao nosso tempo. Princípios esse que extraímos aqui, porque Pedro, ele estava ali preso. Talvez não tivesse mais esperança, a não ser a morte. E o que é que o Senhor fez? Decidiu tirar Pedro daquela prisão. Por quê? Porque muita gente clamava ao Senhor, de dia e de noite. Estava ali invocando ao Senhor, orando. E o que é que o Senhor fez? Ele abençoou profundamente esses irmãos que oravam. Você acredita nisso? Que o Senhor, ele abençoa quando você ora, quando você clama, que o Senhor pode ouvir a sua oração? É exatamente isso. Eu creio, queridos, que o Senhor, ele faz coisas grandiosas, coisas maravilhosas. É o Senhor que faz, mas para isso tem que se levantar um povo que gosta de oração, um povo que ama orar, um povo que não se abate, um povo que não se entrega, um povo que avança. E é uma pergunta que eu faço a você: é possível você se tornar uma mulher de oração? Eu não vou perguntar se você ora, porque há muitas respostas, você de repente até acha que ora, mas você pode ser um homem de oração, uma pessoa que venha investir? Porque eu percebo que os homens e as mulheres vitoriosos são aqueles que oram ao Senhor e oram mais do que o habitual, do que o comum, do que o feijão com arroz. Então, que lições nós poderemos aprender aqui nessa história de Pedro preso e uma casa que ora? Primeiro, que a casa da mãe de João Marcos nos ensina o que todo pequeno grupo multiplicador, toda célula, todo grupo que tem a sua casa e recebe gente deve ser marcada por oração fervorosa. O versículo 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esse é o começo da leitura que eu fiz. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Isso aqui é uma saída maravilhosa. Alguém está orando. A resposta da igreja diante da prisão de Pedro não foi o desespero, mas a oração. Eles sabiam que a solução vinha do Senhor. Essa oração, queridos, não foi ocasional, mas era uma oração contínua e fervorosa. A igreja do primeiro século, ela orava muito. Porque o habitual da igreja através dos séculos é a perseguição. Eu ministrei essa semana na igreja e falei assim: você viver num tempo sem perseguição, isso é uma bolha. Porque o normal é a igreja viver debaixo da perseguição. Nós temos visto aqui na África os muçulmanos tocando fogo, matando vários cristãos, botam dentro de uma vala e botam fogo. Por quê? Porque eles estão fazendo uma coisa que acreditam naquilo que está escrito para eles. Acreditam que estão fazendo uma obra boa, que estão matando os infiéis, porque é isso que eles ouviram e acreditaram. Mas você percebe durante os séculos os cristãos fazendo isso? Não. Pode até ter tido desvios, mas pela misericórdia de Deus, isso foi corrigido. Pela graça de Deus, olhando pela Bíblia, o Senhor manda que ande a outra milha, que dê a capa, que dê a outra face. Os cristãos, eles não são violentos, eles são pacificadores. Então, essa igreja, ela orava, ela era uma igreja contínua em oração, era fervorosa. Um pequeno grupo multiplicador, um grupo que se reúne em casa, precisa ser mais que um encontro social ou um simples estudo bíblico. Deve ser um lugar de oração profunda. Oração fervorosa abre portas, remove cadeias, muda cenários impossíveis. A igreja entendeu que mesmo sem acesso aos tribunais, eles podiam acessar o céu. Tem coisa melhor? Tem tanta gente agora reclamando disso, daquilo outro, dentro do país, dentro de um magistrado, de algum lugar. Gente, nós temos os nossos joelhos, nós temos a nossa voz, daquele filho que partiu, que foi embora, aquele casamento que parece que não dá mais certo, aquele negócio, aquela empresa, aquela saúde, que tal botar a máquina para trabalhar? As orações. Você sabe que a sua timidez, o seu silêncio, o seu medo não vai gerar vitória na sua vida? Pois é, não vai mesmo. Chamar o Senhor para poder avançar, crescer em nosso meio, para que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas, é necessário que oremos mais. Um povo que ora se torna sensível ao Espírito, experimenta direção e vive milagres. Um povo que ora passa a ouvir a voz do Senhor, passa a ter a convicção e a certeza do céu presente. Um povo que ora, simplesmente o sobrenatural se torna o natural deles, porque há uma nova atmosfera dentro daquele lugar. Na casa da mãe de João Marcos havia oração, havia clamor, havia busca, havia entrega. Queridos, a Bíblia diz que nós deveremos orar sem cessar. É exatamente isso. Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Queridos, quantos lugares, quantas pessoas, quantas igrejas, quantas células, quantos pequenos grupos estão apagados? O Espírito Santo não mais move, não tem um queimor na alma. A segunda lição que eu tiro aqui é que uma casa que é fervorosa em oração deve permanecer unida mesmo nos momentos difíceis. Atos 12, 12 diz: percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Mesmo com o risco de perseguição, os irmãos estavam juntos. Era provável que naquele tempo muitas traições, muitos censores ligados, juntos, atrás dos outros e entregando. Mas aqui, esse grupo, esses irmãos, não abandonaram a comunhão. Permaneceram firmes, crendo e apoiando uns aos outros. Quando alguém se reúne numa casa, através de um pequeno grupo multiplicador, de um ajuntamento, de uma célula, não é apenas um grupo de estudo e oração, mas uma verdadeira família espiritual. Reunir-se naquela casa era perigoso. Era possível que soldados descobrissem o local, porém, a casa de Maria abrigava um povo que não se escondia e que se fortalecia em tempos difíceis. Esse é um dos maiores testemunhos que um lugar de oração pode dar, que um lugar de ajuntamento pode dar. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o dia que você abriu sua casa para oração? Qual foi o dia que você acreditou que o Senhor tem uma bênção para lhe dar e você vai muito no eu não gosto, na minha casa não gosto de ninguém, minha casa é só para mim? Você não acha que isso é um espírito muito pobre? Pensa aqui comigo. Ah, tem gente que vai na minha casa, mas vem olhar a minha casa. Não. Você chama, o pessoal vai entrando na sua casa, você já vai dizendo. Gente, aqui hoje é oração. Muita gente só vai para casa para comer. Que tal? Pode até ter um cafezinho, um chazinho, mas o objetivo não é esse. Se quiser fazer um jantar, faça, não há problema. Mas o objetivo não é esse. Se quiser fazer um churrasco, pode fazer, mas esse não é o objetivo. Se você chamou para orar, então ore. Se chamou para ser uma vigília, faça uma vigília de oração. Abra as portas da sua casa. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era uma casa de oração. E naquela casa era algo sobrenatural que estava acontecendo. Ah, queridos, como eu gosto do ajuntamento, como eu gosto. É claro, quantos e quantos pequenos grupos multiplicadores eu abri na minha casa. Depois transferi para a casa de mais alguém, para que eu possa ter mais tempo, visitar outras casas, ir em busca de gente, pensar, idealizar. O Senhor tem me dado o espírito de administração, a visão de crescimento, a visão de expansão. Então eu preciso também avançar nessas áreas. Mas eu amo receber gente, poder inclinar, adorar. Abra sua casa. A casa de Maria, mãe de João Marcos, só aconteceu o sobrenatural porque ela estava aberta e estava funcionando. Você já pensou na sua casa apertadinha? Cabe quantas pessoas? Cabe 4, pastor. Então leva 4. Cabe 5, leva 5. Cabe 6, leva 6. Chama para orar. Faça isso. Eu tenho absoluta convicção de que coisas sobrenaturais vão acontecer. É provável que seu filho seja transformado, seu casamento venha melhorar, Deus vai fazer um milagre na sua casa. Agora, convida com alegria, convida a escancar a porta da tua casa, mesmo às vezes tendo risco de perseguição, gente que não entende. Amados, é tempo de avanço, é tempo de crescimento. A casa da mãe de João Marcos é uma lição para nós, é uma lição. Uma lição muito boa. Uma casa, sim, ela deve servir com generosidade e disponibilidade. Porque o versículo 12 de Atos 12 diz assim: ele se dirigiu à casa de Maria. Ele sabia, irmãos, ele foi para lá. Por que ele foi para lá? Porque ele sabia que naquele lugar era um lugar de oração. Eu pergunto a você, onde é que você costuma ir quando quer aliviar a sua alma, ouvir uma oração? Geralmente tem alguém que você fala assim: se eu for na casa do irmão tal, as coisas mudam. Se eu for agora na casa daquele pastor, daquela irmã, daquele irmão, eu vou receber oração. Maria abriu sua casa para a igreja, mesmo em um tempo de perseguição. ela colocou seu lar a serviço do reino. Não sabemos se ela pregava ou liderava, mas sabemos que ela disponibilizou o que tinha. Servir com o que temos é a base da igreja, que tem pequenos grupos multiplicadores, que tem célula, que tem reuniões nos lares. Às vezes, queridos, achamos que não temos muito ou nada a oferecer, mas quando colocamos nossa casa e tempo à disposição de Deus, Ele multiplica tudo. Muitas vezes, o que Deus quer não é que façamos algo grandioso, mas que coloquemos nossa casa e nossos recursos nas mãos dEle. Queridos, às vezes a gente não precisa gastar nada, a casa já está lá. Às vezes o que você tem a ofertar é um cafezinho, uma água mineral ou água potável, já está resolvido. Às vezes nem isso você tem. Você fala assim: irmãos, minha casa está aberta, mas quem puder vir e trouxer alguma coisa, um bolo, alguma coisa, já está bom. É exatamente isso. Abra a porta da sua casa e deixe que alguém venha entrar. O Senhor vai fazer coisa grande na sua vida. Coloque sua casa à disposição. Uma casa que se abre começa quando alguém diz: minha casa está aqui, ó, está à disposição. Lá em casa está à disposição, pastor. Pode mandar para lá. O maior presente que você pode oferecer é sua disponibilidade. Se ofereça. A casa de João Marcos traz grandes ensinamentos para nós. E uma quarta lição que eu tiro aqui é: deve ser um lugar onde milagres são celebrados. Eu tenho certeza disso. Olha os versículos 13 a 16. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Oh, glória a Deus! É assim. Os milagres são tão grandes que podem surgir dentro da sua casa, que você vai se surpreender. Milagres vão acontecer, serão celebrados, mas você vai dizer assim: já? O Senhor já atendeu? Já atendeu. O milagre acontece enquanto oram. Eles oravam, irmãos. Pedro foi libertado e foi direto para aquela casa. Deus respondeu de forma surpreendente, porque quando você ouve a história, como o anjo entrou na prisão e abriu as algemas de Pedro, como elas caíram, as portas se abrindo, os guardas dormindo, até chegar na rua e caminhar com eles na rua, uma rua longa. Quanta coisa, quantos milagres, quanta coisa sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, era impossível negar o que Deus tinha feito. Deus não apenas ouviu as orações, mas Ele se manifestou com poder. Quando Pedro chegou, foi um choque para os que oravam, pois muitos nem conseguiam entender, não acreditavam de imediato, precisavam processar. Isso mostra que mesmo quando nossa fé é pequena, Deus assim ainda age com graça e poder. Casas que se abrem, casas que oram, pequenos grupos que oram e permanecem fiéis, são lugares onde milagres acontecem. Ali, vidas são transformadas, curadas, fortalecidas, e os testemunhos fortalecem ainda mais a fé. O milagre na casa de Maria marcou todos os presentes. Por isso, eu posso concluir dizendo que a casa de Maria, a casa de João Marcos, é uma inspiração para nós. Naquela casa, as pessoas eram sustentadas com oração, as pessoas se uniam nos momentos difíceis, as pessoas serviam com o que tinham e as pessoas celebravam os milagres. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?